Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado.
No caso, o número 176.
Eu sou o Tarcísio e quem falou no caso o número 176 é o...
Pierluigi.
Pierluigi, isso. E nós dois estamos aqui para ler e tentar responder, ler os seus e-mails e tentar responder as dúvidas de informática que vocês nos enviam.
As dicas, tem dicas interessantíssimas nesse programa de hoje, que mandadas por alguns ouvintes até aficionados. Agora, se você quiser entrar em contato com o programa, tanto para fazer pergunta como para dar respostas, basta nos enviar um e-mail no...
info@radioeldorado.com.br.
Repetindo...
info@radioeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado: no assunto, por favor, escreva o que quiser, mas antes coloque Plug 700. Assim você não será confundido com spam e não será sumariamente jogado na lata do lixo.
Exatamente. Evite ser jogado na lata de lixo. Tá certo. Então diga aí, Pierluigi, o que nós temos de bom para hoje? Dúvidas,
dicas? Quer começar com uma dúvida ou com uma dica? Vamos começar com uma dica?
Vamos.
Uma dica interessante. O Lutito, nosso velhíssimo amigo, que faz tempo que não aparecia aqui nos e-mails, ele diz, tenho acompanhado o programa um tanto à distância.
Uhum.
Diz, por sinal, isso é muito interessante, quero agradecer e dar os parabéns ao ouvinte e colaborador Assis Moacir Duque. Pois tenho por várias vezes ouvido o meu programa favorito através do site dele, de excelente qualidade. Com a grande vantagem de não ser obrigado a me submeter aos horários da rádio. Diz ele, confundidos pelo futambola. A dica dele, para quem não sabe, se você entrar em www.intermatica.org, você vai encontrar lá um botão, um link para o site do Moacir. O Moacir é um amigo nosso, deficiente visual, que cuida desse rádio para cegos. Como é que chama?
É o DOS.
Não, não é o DOS, não, Vox, não, é Intervox.
Intervox.
E ele nos faz o favor de... ele recebe aqui do nosso pessoal técnico, o Valdir Paiano, faz a gentileza de mandar para ele a gravação do programa. Ele coloca lá no site programas passados, então quem perde o nosso programa no horário normal pode entrar no site www.intermatica.org, clicar no link do Moacir e a partir de lá você pode até fazer o download do programa, do som do programa.
Ele disponibiliza lá o programa no formato MP3, né, Pierluigi? Então é possível até baixar o arquivo para que você possa depois, a partir do teu computador, sem precisar estar online, ouvir o programa a hora que você quiser.
Né? Mas a dica do Lutito é muito interessante. É no www.calculoexato.com.br.
Certo.
É um site onde você consegue fazer tudo que é tipo de cálculo. Não só cálculo financeiro, mas cálculos, por exemplo...
Eu dei uma visitada lá, viu, Pierluigi, para dar uma conferida. E realmente é um site bastante interessante, porque são vários cálculos que você pode fazer online, né? Tem uma espécie de maquininhas de calcular, entre aspas, para você poder fazer cálculos financeiros, né? Incluindo correções monetárias, cálculos envolvendo juros compostos... Dá para fazer também cálculos trabalhistas. Então, por exemplo, você, né, que vai admitir ou demitir, enfim, um empregado doméstico e não sabe exatamente quais são os valores e direitos que ele tem e tudo mais. Mas você pode entrar aí nesse site que está tudo já esmiuçado lá para você poder fazer os cálculos, né, devidos aí no caso de uma rescisão, né, de contrato de trabalho, vamos dizer assim. Cálculos periciais, há também uma parte envolvendo conversão de unidades, enfim, vale a pena você dar uma visitada. E lá, com certeza, você vai acabar encontrando o cálculo adequado. A gente colocou, ou pelo menos estamos colocando, um link para você acessar esse site nos Infodrops. Então, se você, a partir do www.intermatica.org, clicar no botão Infodrops, então lá você vai encontrar um botão que é o do site do Moacir. E tem um outro que é o Infodrops. Pois bem, se você clicar, você deve depois clicar no botão correspondente àquele da faixa numérica que contenha o número 549, 549. É este que você vai procurar, né? Lá tem uma breve descrição sobre o que é o cálculo exato e o link já diretamente para o site do cálculo exato, tá bom? Para você já acessar essas facilidades que esse site disponibiliza.
Tarcísio, uma vez eu estava lendo um artigo de genética, aliás, hoje no Estadão tinha um artigo muito interessante, hoje que eu estou falando é terça-feira, o momento em que nós estamos gravando esse programa agora, né? Um artigo muito interessante sobre umas pesquisadoras australianas que descobriram que tem um gene muito ligado à deficiência mental, que atua sobre o cérebro.
Sim.
Então, para pesquisar como curar, ou seja, como evitar esse gene, eles fizeram pegaram um monte de ratos e fizeram os ratos transgênicos com esse gene. E depois pegaram esses ratos e fizeram uma outra geração de ratos com esse gene inibido.
Certo.
Então, na hora que inibiram o gene da deficiência mental, os ratos que nasceram eram todos machos. Não quero aqui fazer nenhuma insinuação de caráter machista.
Mas eu já
é muito engraçado
aqui.
Você perceber que existem genes que aparentemente eram ligados só às funções cerebrais, que de repente tem alguma função da parte sexual, entende? Quer dizer, na parte de reprodução, uma coisa assim. A genética é uma coisa esquisitíssima. Teve uma mulher que teve filhos gêmeos, dois filhos. Ela engravidou de novo, gêmeos. Na terceira gravidez, gêmeos. Na quarta, gêmeos. Ela parou com 8 filhos e 4 gravidez. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Fumio Takebayashi diz: bom dia, amigos Tarcísio e Pierluigi. Estou com um problema do qual gostaria de obter sua ajuda. Toda vez que eu crio um atalho para a área de trabalho, surge no desktop 2 ícones desse atalho.
Certo.
Ou seja, você cria um atalho, por exemplo, para o Excel e surgem 2 ícones do mesmo. Agora, se você apagar, deletar um deles e clique em atualizar, o outro também apaga.
Certo.
Ou seja, ele só consegue ícones
trabalhar
aos pares,
em gêmeos. Em gêmeos, certo.
Portanto, ou você fica com 2 ícones em duplicidade na área de trabalho, ou fica sem nenhum deles.
Certo.
Tá aí o problema que, mesmo pesquisando em diversos fóruns da internet, vi só uma pessoa com exatamente esse problema, mas que também nunca obteve resposta. Bom, dá os parabéns para o programa. Por se tratar de um problema raro, mas de difícil solução, acho que seria bom se fosse inserido também como um infodrop no Intermática. Sim, veja bem, Fumio, nós vamos inserir quando alguém mandar a solução.
Exatamente.
Eu não tenho a menor ideia.
Nunca vi isso. Agora, uma coisa que talvez ajude a esclarecer a origem do seu problema, Fumio, é você, quem sabe, mandar aqui para a gente um outro e-mail, dizendo que, ou explicitando se isso acontece apenas quando você vai criar ícones de atalho no desktop, né, na área de trabalho, ou se acontece também para qualquer outra pasta do Windows, né, se você abrir o Windows Explorer, ou pelo menos o meu computador, e for numa pasta qualquer, né, que não corresponda à área de trabalho, e lá naquela pasta, clicando o botão direito do mouse sobre uma área dessa pasta, escolher a opção criar atalho aqui ou coisa parecida, verificar se nas pastas normais também, quer dizer, além dessa pasta especial chamada desktop, se nas outras pastas este fenômeno acontece, né? Porque se acontecer, provavelmente é um problema é um problema do Windows, na realidade, né? Quer dizer, é um problema do seu gerenciador de arquivos, vamos dizer assim, do Windows, do módulo de gerenciamento de arquivos do Windows, que está criando esses ícones em duplicidade. De qualquer forma, manda esse e-mail para a gente, para deixar um pouco mais claro se isso acontece só no desktop ou não. E se acontecer nos outros lugares também, eu continuo sem saber o motivo, ou seja, fica lançada aqui no ar a dúvida do Fumio, que é essa. Acho que os ouvintes que estão nos ouvindo entenderam, né? Quer dizer, ele tenta criar um ícone na área de trabalho.
E sempre quer dois.
E só sempre surgem dois.
Só consegue ter.
E assim, parece que é só uma imagem mesmo, né? Do outro.
É.
E talvez os dois funcionem. Esse é o detalhe. Será que os dois atalhos funcionam?
Deve funcionar.
É, e o problema é que a hora que ele vai apagar um, apaga o outro também. Quer dizer, ele não consegue criar dois, né? E apagar um só. E na hora que ele apaga, apaga os dois. Ou seja, talvez isso seja. É só o caso mesmo, muitas vezes, de reinstalar o Windows, né?
Sim, isso pode ser
um... Ele fala qual é o Windows que ele tem, não?
Sim, fala.
É o Windows XP Home.
XP Home.
Tá, eu também uso, num computador lá em casa, o Windows XP Home, e nunca observei um problema desse, não. Tá, pode ser até um vírus, né, Perluigi?
Isso que eu estava pensando.
Eu lembro que havia um vírus, não, que não dava exatamente esse sintoma, mas eu lembro claramente, havia um vírus... que ele fazia o ícone fugir do mouse na hora que você ia clicar nele. Era terrível, né? Então ele criava... Você tinha lá os seus ícones na área de trabalho, a hora que você ia clicar num ícone, né? Exatamente para acionar o atalho que correspondia a um determinado programa. Na hora que você dava... São dois cliques, né, que você dá. Na hora que você dava o primeiro, ele já não estava mais lá. Não dava tempo de dar o segundo. Ele já passava para outro lugar da área de trabalho. Então, era uma coisa engraçada ao mesmo tempo,
muito terrível,
irritante, né? Você tinha que ser mais rápido que o vírus, né? E aí eu descobri que era um vírus, descobri até exatamente como apagar esse né? Eliminar esse vírus do computador, mas pode ser que seja isso também, né? Se os caras já inventaram vírus para fazer o ícone fugir do mouse, né? Do cursor do mouse, por que não inventar um outro... Que faça, que crie tudo na forma de gêmeos, né?
Tá certo. Tarcísio, o Antônio de Andrade Costa, ele diz o seguinte. Há alguns dias eu estava ouvindo o programa Plug 700 e um daqueles horários vampiros. Bom, para quem não sabe, os horários vampiros ou lobisomem, já recebi um e-mail de um lobisomem reclamando que a gente só fala nos vampiros.
Tem que falar
nós
nos
também
lobisomens
somos criaturas
também.
Da noite. Tá você certo. Pensa que o quê? Nesses horários que são domingo às 5 horas da manhã, que não é tão vampiro assim, porque eu, por exemplo, acordo todo dia às 5 horas. Claro que no domingo às 5 horas eu tô acordado, né? E ele estava ouvindo... outro horário é terça às 2 da madrugada e quinta às 3 da madrugada, é isso, né?
Eu imagino que sim. Eu confundo, troco um pelo outro, mas a gente pode confirmar.
Um dos senhores comentou que um amigo lhe presenteou um cartão. Não, na realidade fui eu que comentei e não foi um amigo. Fui um fornecedor. Eu comprei uma picape da Ford. E, entre outras coisas, a Ford me entregou a picape. E me entregou... É lógico, paguei, né? Eles tinham que me entregar a picape. E me entregaram um cartãozinho como cortesia. O que é esse cartãozinho cortesia? É um cartãozinho que, através de um login e de uma senha, me permite entrar no sistema VoIP da Ford.
Tá, que é o VoIP, para quem não sabe, é aquele voice...
Over Internet Protocol,
né? VoIP.
Quer dizer,
é você poder fazer as suas ligações telefônicas usando a conexão da internet para isso, né? Principalmente é um serviço bastante interessante nos casos de você fazer ligações interurbanas.
Que parece que é o caso do Antônio, porque diz, olha, eu sou um migrante aqui em São Paulo e boa parte do meu salário vai em ligações DDD.
Certo.
Olha, Antônio, na realidade, veja bem, esse cartão é um cartão de uso exclusivo da Ford, agora não sei. Só que o problema é o seguinte, eu recebo uma conta, ou seja, eu pago as ligações que eu faço. Só que, obviamente, eu pago absurdamente menos do que se eu fizesse as ligações pelos caminhos normais.
Sim.
Eu faço muitos interurbanos, porque eu viajo muito, e digamos assim, a minha conta de interurbanos é coisa da ordem de 300, 400
reais. Você paga
reais.
As ligações...
Só que eu pago ligação
com a vantagem,
local.
Exatamente, com a vantagem que, apesar de você estar fazendo uma ligação DDD, né, você paga com a tarifa local, usando um desses serviços. Agora, uma dica, viu, Antônio? Além da internet, né, do serviço como Skype, por exemplo, coisas parecidas que você pode fazer usando o seu computador, existe esse tipo de serviço também nessas operadoras de TV a cabo. Né? Se você der uma pesquisada nos sites das várias operadoras de TV a cabo, você pode checar que esse serviço é oferecido e, de repente, pode ser que ele seja útil e até mais vantajoso, no seu caso, utilizando esse serviço. No caso, as operadoras de TV a cabo, elas também fazem a ligação via VoIP, né? Quer dizer, elas, é que elas disponibilizam isso diretamente, com a grande vantagem, no caso, da pessoa não estar vinculada a um computador.
Não, mas eu também não estou vinculado a um computador. Eu ligo pro telefone,
exato.
Tá certo?
Então, agora, mas você não precisa necessariamente, como é o caso do Skype, entrar assim, no Skype, ou coisa parecida, para usar esse tipo de serviço.
Agora, eu suponho uma coisa. Como eu pago, eu recebo uma conta, por sinal, agora não lembro qual é o nome da firma, mas como eu recebo uma conta, eu suponho que o interesse dessa firma seja ter outros clientes, né? Tá certo? Portanto, deve existir esse serviço e muitos outros serviços que permitam fazer essas ligações. Dá uma pesquisada, Antônio. De qualquer forma, eu vou pesquisar também. No próximo programa a gente dá uma dica. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, o Pentium, o Dual Core, ou AMD, o Sempron ou o Athlon, com memória variando de 256 MB a 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que a japonesa é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida do Gilberto Mota Zietlov de Santos.
De Santos é sobrenome
ou
é cidade?
Acho que é a cidade. Santos, SP, deve ser de Santos. O Gilberto diz o seguinte: o pai dele teve diabetes, né? Em função do diabetes, tem diabetes, ficou cego. E ele gostaria de saber a respeito desses programas para cego que efetivamente funcionam. Existe algum programa que passa para voz, páginas de e-mail de internet? Existem cursos para cegos via internet? Olha, existe muita
existe,
coisa.
Existe, né, Pierre Luigi? A gente mesmo aqui tem dado bastante ênfase a isto. Inclusive, até o próprio Moacir, que a gente mencionou no início do programa, que tem lá um site que disponibiliza os nossos programas para você baixar a hora que quiser. Ele já veio aqui no programa e trouxe aqui para a gente fazer uma demonstração ao vivo, vamos dizer, né? Dos programas. O computador dele mostrou como os programas que auxiliam os portadores de deficiência visual, como é que eles auxiliam enfim, esses indivíduos no sentido de ouvir o que está sendo escrito ou de aumentar, fazer, sei lá, uma lente de aumento para aqueles que têm uma deficiência visual parcial apenas. Há um site bem interessante que foi até dica de um ouvinte nosso. Que site que é esse, pelo
jeito? www.bengalalegal.com.
Isso aí.
Viu, Gilberto? Entra no www.bengalalegal.com. E você vai encontrar muita coisa interessante. E outra, aquele Saci, né?
O Saci.
www.saci.org.
.org, exatamente.
Então,
então há vários programas, alguns gratuitos, né? Do tipo DOSVox, que leem, são leitores de tela para você. Enfim, tem vários programas e várias atitudes, vamos dizer, que são tomadas no sentido de facilitar a vida de todos os portadores de deficiência visual.
Bom, no próximo bloco a gente comenta mais algo, mas vamos fazer um rápido intervalinho.
A gente volta já já, segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte Mauro, do Plug 700, nos enviou uma excelente dica. Reclame Aqui.
Trata-se de um espaço dedicado ao consumidor na internet.
Lá você pode reclamar sobre atendimento, compra, venda, produtos, serviços.
O sistema de reclamações é aberto a qualquer cidadão que preencha corretamente o cadastro no site.
E sem qualquer custo, a reclamação é publicada e um aviso é encaminhado via e-mail à parte reclamada caso a empresa tenha seu serviço de atendimento ao cliente cadastrado no Reclame Aqui.
As empresas poderão, sem custo e a qualquer tempo, publicar resposta à reclamação do cidadão bastando apenas estarem cadastradas no site.
Um link direto para esse site bastante útil você encontra no www.intermatica.org e você vai procurar o Infodrop número 548.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.